ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América de segunda-feira, 21 de fevereiro. Lá fora hoje estamos com 13 graus centígrados, céu limpo. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco João Santa Rita. A produção hoje é do Leo Sailo. Vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. O presidente americano aceita, em princípio, reunir-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir em crise na fronteira da Ucrânia. No Mali, os militares vão permanecer no poder por pelo menos 5 anos. Como sempre, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Governo reconhece haver ações militares em Cabinda. Angolanos repatriados da Namíbia sem condições. Muitos outros continuam a querer fugir da fome para o país vizinho. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou hoje, em princípio, manter um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, mas só se a Rússia não iniciar ações militares contra a Ucrânia, disse a Casa Branca. Numa declaração, a porta-voz da presidência americana disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se vão reunir na quinta-feira na Europa. A porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática, mas avisou que haverá consequências rápidas e severas se a Rússia escolher a guerra. Um porta-voz do Kremlin disse não ver ainda nenhum plano concreto para um encontro entre os dois presidentes e disse que esse encontro é possível se os dois dirigentes considerarem isso viável. O presidente francês Emmanuel Macron falou ontem com os dirigentes dos dois países e disse que ambos tinham aceito em princípio uma cimeira. A Ucrânia saudou a notícia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, disse que vale sempre a pena iniciar esforços para se tentar encontrar uma solução diplomática. O ministro disse que o secretário de Estado americano lhe tinha assegurado que não haverá qualquer decisão sem o envolvimento da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ter falado também com o presidente francês, com quem discutiu a situação no leste da Ucrânia, onde tem havido intensificação de combates entre separatistas apoiados pela Rússia e forças ucranianas. A Ucrânia pediu, entretanto, hoje uma reunião urgente do Conselho da ONU para discutir medidas para proteger a segurança e a integridade do país. O presidente russo Vladimir Putin disse que deveria tomar hoje uma decisão sobre o reconhecimento das duas autoproclamadas repúblicas separatistas no leste do país, apoiadas pela Rússia. Entretanto, esta manhã foram vistos a entrar na Casa Branca o secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley. No Mali, os legisladores aprovaram nesta segunda-feira um plano que permita à junta militar governar até 5 anos, disseram os correspondentes da agência de notícias francesa, apesar das sanções regionais impostas ao país devido ao atraso nas eleições. Depois de encenar um golpe em agosto de 2020, os governantes militares do país prometeram inicialmente realizar eleições em fevereiro de 2022. Mas em dezembro do ano passado, a junta propôs a permanência no poder entre 6 meses e 5 anos, citando questões de segurança. Em resposta, a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental impôs um embargo comercial e fechou as suas fronteiras com o Mali. As tensões com a junta contribuíram para o anúncio feito na semana passada pela França da retirada das suas tropas do Mali, que estão destacadas sob a força anti-jihadista Barkhane, no Sahel. Na Nigéria, as autoridades militares disseram hoje estar a verificar relatos do vizinho Niger de que um seu ataque matou acidentalmente crianças num ataque aéreo contra um grupo armado na fronteira. O governo do presidente nigeriano enviou tropas para o noroeste da Nigéria, onde bandos de criminosos com armamento pesado aterrorizam as comunidades locais, forçando mais de 70 mil a fugirem para o sul do Nigéria. Na sexta-feira, 7 crianças foram mortas e 5 feridas por um ataque aéreo nigeriano, de acordo com o governador local do Nigéria. A Nigéria não confirmou nem negou ter lançado um ataque aéreo naquela área, mas um porta-voz militar disse que estava em curso uma investigação. O Egito iniciou hoje exercícios aéreos e navais conjuntos com a França, um dos seus maiores fornecedores de armas no Mediterrâneo, disse o exército egípcio na segunda-feira. Um porta-voz disse que os exercícios tinham como objetivo assegurar alvos vitais no Mediterrâneo. Os dois países realizaram vários exercícios navais no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, envolvendo fragatas egípcias e francesas, de acordo com declarações separadas do exército egípcio. O Egito, queríamos dizer, é o terceiro maior importador mundial de armas, depois da Arábia Saudita e da Índia. No Brasil, sondagens indicam que o antigo presidente Lula da Silva tem uma vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro em eleições presidenciais. As sondagens indicam um apoio de 42,5% para Lula e 28% para Bolsonaro.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O governo de Angola admitiu pela primeira vez publicamente a existência de ações militares em Cabinda, ao reconhecer que a segurança na fronteira com a República do Congo-Brazzaville inspira muitos cuidados, isto no meio de apelos da FLEC para o boicote das eleições. Venâncio Rodrigues.
O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, disse no último sábado existir na fronteira entre dois países uma ofensiva armada de grupos criminosos, sem fazer referência à FLEC, a organização de guerrilha que atua na região e que reivindica a independência de Cabinda. Laborinho considerou que estas ações deixam vulnerável a segurança transfronteiriça entre os dois países. Oficialmente, as autoridades angolanas sempre negaram a existência de ataques de guerrilheiros da FLEC às posições das Forças Armadas e de um clima real de instabilidade militar na região. Desta vez, o ministro angolano disse ser urgente que os órgãos de defesa e segurança de Angola e do Congo tomem medidas necessárias para que a fronteira entre os dois países não seja utilizada como esconderijo de grupos criminosos.
Dadas as ações operativas que vêm sendo realizadas no âmbito da prevenção e combate aos crimes transfronteiriços, a situação de segurança ao longo da fronteira comum ainda inspira sérios cuidados, porquanto uma vasta extensão da mesma encontra-se desprotegida, o que torna vulnerável a qualquer tipo de atos e de grupos criminosos.
Eugênio Laborinho fez estas declarações por altura de uma reunião que juntou durante 4 dias em Luanda os ministros do interior de Angola e da República do Congo, Brazzaville. Num primeiro encontro entre as chefias militares dos dois países realizado a 18 de janeiro em Massabi, foi aprovada a realização de operações conjuntas contra a FLEC. O governo de Angola tinha acusado o Congo, Brazzaville, de cumplicidade com a FLEC-FAC na sequência dos ataques de Massabi e Nyuka. Em entrevista recente à Voz da América, o chefe de Estado-Maior-General da FLEC-FAC, Stanislaw Boma, garantiu que a resistência continua a lutar pela independência e apelou aos movimentos cívicos em Cabinda para boicotarem as eleições gerais previstas para agosto de 2022. Alexandre Kwangasito, coordenador da Associação Cultural de Desenvolvimento e dos Direitos Humanos em Cabinda, defendeu que, mais do que reconhecer a existência de guerra na região, o governo devia promover o diálogo com a FLEC e com as sensibilidades políticas locais.
Atender às reclamações que no enclave, a partir das sensibilidades políticas ou movimentos pacíficos sediados aqui no interior de Cabinda, na cidade, e também aquilo que é o objetivo da luta da FLEC-FAC nas matas de Maiombe. João Lourenço, imagine que ele toma posição séria para a Cabinda e ultrapassa esse diferente, pode sair como o Nobel de Paz. Tem sido elogiado a nível de África, com algumas organizações, especialmente a ONU, pelo esforço que ele tem imprimido na resolução dos conflitos em África. Mas deixa de lado aquilo que é um conflito que é cabinda. Agora incentivamos que haja posição séria para ir a um diálogo, porque a paz não pode ser só do zero, Cunene, mas é necessário que se estenda toda a República de Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Nós, entretanto, fomos procurar a reação do porta-voz da facção de Alexandre Tetti, da FLECFAC. O porta-voz é Xavier Poati Tula.
A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas Cabindeses, se felicita pelo fato de Angola vir publicamente reconhecer os ataques militares em Cabinda. Desse feito, aproveita a oportunidade de apelar o governo de Angola à razão. Todo conflito tem um início e tem um fim. Para chegar a um fim, é necessário negociar esse fim. Fazer o contrário é aumentar a determinação dos oprimidos. Nós, a FLECFAC e o povo de Cabinda, estamos determinados em prosseguir com as atividades militares no terreno até que o direito do povo de Cabinda à sua autodeterminação seja reconhecido.
Era o porta-voz da FLECFAC, Xavier Poati Itula. Os governos de Angola e da Namíbia iniciaram recentemente um programa de repatriamento dos milhares de angolanos que fugiram para a Namíbia para escaparem à seca e à fome. Cerca de 3 mil estão já num centro de acolhimento de Kalueke, na província do Cunene, centro esse aberto pelo governo para receber os seus cidadãos regressados, portanto, da Namíbia, onde se estima que estejam ainda cerca de 20 mil. Mas organizações de promoção e defesa dos direitos humanos denunciaram alegadas más condições de acomodação naquele centro. Portanto, uma dessas organizações disse que não faz sentido receber pessoas fugidas à fome quando ainda há pessoas a morrerem de fome dentro de Angola. Teodoro Albano.
O diretor executivo da Associação Amenameumuno, que opera no Cunene, Caudense Yukuleng, em face do que viu, diz:
o que nos preocupa é o futuro daquelas crianças, o futuro daqueles jovens, o futuro daqueles nossos irmãos. Uma parte deles reclama que gostaria de continuar na Namíbia, porque lá as condições eram outras.
Para o sacerdote católico, a prioridade do governo devia passar por atender os milhares de angolanos que passam fome nas aldeias do interior da província do Cunene.
Nas aldeias, temos ainda muita gente que está morrendo de fome, que não tem comida e que, ao meu ver, em vez de ir buscar primeiro aquelas pessoas, deveria-se procurar satisfazer, atender essas pessoas que estão nas aldeias. Essa é a razão pela qual as pessoas que estão nas aldeias também estão a vir. Outras querem entrar na Namíbia e na Namíbia encontram dificuldades agora, não como antes. Antes eram acolhidas, mas agora estão a encontrar dificuldades.
O padre Gaudêncio Yukuleng mostrou-se esperançoso quanto ao futuro destas pessoas, mas lembrou que este desafio só seria enfrentado com a declaração do estado de emergência no sul de Angola. Quem também defende melhorias no centro de acolhimento de Kalueke é o ativista Domingos Fingo, que pela Associação Construindo Comunidades visitou recentemente a província do Cunene.
As condições de acolhimento não são apropriadas. Vimos que em cada tenda, refiro-me, tinha cerca de duas famílias e os membros dessas famílias estavam a dormir no chão, por cima da areia. Outros estavam a dormir por cima de panos. Um ou outro colchãozinho é que estava em cada tenda.
O governo de Angola iniciou no mês de janeiro do corrente ano, por via da Casa Militar, um programa para fazer regressar da Namíbia milhares de angolanos que fugiram para aquele país por causa da fome. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, as autoridades na província do Namíbia dizem que centenas de pessoas continuam a tentar atravessar a fronteira através do rio Cunene para a Namíbia, fugindo da fome. Nos últimos 7 dias, mais de 1000 pessoas foram apreendidas a tentarem fugir para a Namíbia. Armando Chicoca.
A informação foi prestada pelo diretor da comunicação institucional da delegação provincial do Cunene do interior, superintendente Piedade Pombal, quando fazia o balanço da situação operativa da província do Cunene no passado sábado.
Na fronteira terrestre e fluvial com a República da Namíbia foram registados 193 casos de tentativa de violação de fronteira, onde foram impedidos de atravessar ilegalmente a fronteira 1.014 cidadãos adultos, acompanhados de 153 crianças, ocorridos nos postos de guarda-fronteira dos Mar 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19 e 20.
Vatilene Kalongwa, coordenador das comunidades do Montenegro, município de Tomba, província do Namíbia, desde muito recentemente a Voz da América, que muitas pessoas residentes ao longo do rio Cunene têm se deslocado à República da Namíbia clandestinamente à procura de condições sociais.
Eu compreendo o pessoal. A fome vai pesar pior, vai aumentar pior do que aqui. Da onde as pessoas veio lá, algum dia tinha os cabritinhos. Agora eu estou vendo o animal também acaba. E é assim, as pessoas não estão a trabalhar melhor através de como esse ano, desde o ano passado, é a continuação dessa doença que veio, disse coronavírus. Coronavírus, né? É coronavírus. E eu acho que onde que está a morrer, como a chuva não está chovendo, no perigo.
Na Namíbia, da América, Armando Chicoca.
Uma das questões que mais preocupa os angolanos é o aumento dos preços, a inflação. Recentemente, o governo anunciou medidas para tentar controlar a subida dos preços da chamada cesta básica, incluindo a constituição de uma reserva estratégica alimentar. Mas os efeitos disso estão a demorar, como nos diz o Manuel José, que foi fazer uma ronda pelos locais de venda para ver como estão os preços. Manuel.
A referência para os preços dos principais produtos de consumo, também conhecidos como da cesta básica, são os armazéns de grande superfície, bem como os mercados informais, nos vários municípios de Luanda. Numa reportagem a estes locais durante o fim de semana, verificamos que os preços dos bens alimentares, aqueles de maior consumo, não estão a ceder, mesmo com a entrada em funcionamento do REA, Reserva Estratégica Alimentar, nem mesmo com medidas no âmbito da redução fiscal fazem baixar os preços. O arroz, alimento muito consumido no país, mantém o preço muito elevado e a vontade manifestada pelos comerciantes e pelos compradores é que o saco de 25 kg de arroz reduza até a metade.
O arroz estava a descer, já estava a 10.700, até não estava a ler. Subi mais de novo, 13.000 kwanza. Olha, já descia para 18.400, mas agora, bidão de 20 litros, estamos a comprar 20.000 kwanza. Bidão de 25 litros, estamos a vender 24.500. Os maridos não têm bons trabalhos. Bom salário, mas não estamos a aguentar mais.
Rosa Paiva é consumidora dos armazéns. Diz que houve apenas um jajão, termo que na linguagem popular significa uma oscilação nos preços, uma redução. E logo a seguir, em janeiro, voltaram a disparar. Alguns até mais caros do que os preços anteriores.
Os preços nem baixaram nada, estão mesmo na mesma, até parece que aumentaram mais.
Maria Emília vende no mercado informal. Manifesta desejo que os preços baixem até a metade, sobretudo o arroz, que nesta altura o saco de melhor qualidade está a 14.000 kwanzas.
O que nós queremos mesmo é que baixe mesmo de uma vez. Pelo menos 50% tem que baixar mesmo. É o arroz, é a massa, é o óleo, praticamente a cesta básica está muito caro.
Sempre vamos viver na sócia. Saco de arroz, saco de açúcar não está a descer. Tem que associar 4 pessoas para comprar 1 bilhão de ouro. Até quando?
Isto, segundo Maria Antônia, outra vendedora do mercado, para piorar ainda mais a situação, está a causar o aumento dos assaltos.
Nós, pelo menos, nos táxis, estão a nos assaltar, nos táxis. Você não consegue sair da praça para a tua casa de 2019. O bocadinho que vendeste para os teus filhos, levam. Esta básica está mesmo muito cara.
Manuel José está em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Eu quero aproveitar, amigos ouvintes, para vos lembrar que duas vezes por semana podem receber no vosso WhatsApp, no telemóvel, os nossos bastidores do desporto. Para isso, mandem a palavra desporto para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466 e duas vezes por semana recebe no WhatsApp, no seu telemóvel, os nossos bastidores do desporto. A situação de ocupação de terrenos, construção desordenada, diretrizes da Polícia Nacional de Habitação é algo que todos os angolanos conhecem, principalmente nas zonas urbanas. O seu impacto na vida dos cidadãos levou especialistas à mesma mesa. O Coco Mukuta falou com eles.
Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat, aponta como causa do desordenamento territorial a burocracia imposta pelas autoridades angolanas para se conseguir um espaço para a habitação social.
As mais de 60 comunidades com quem nós trabalhamos encontram sempre anos de dificuldade. E é daí onde depois vem a consequência. Muitas vezes, por causa dessa burocracia administrativa, as pessoas constroem na ilegalidade. A vida não pode esperar, a habitação é um bem natural, que toda gente tem esse direito e não pode esperar. E quando fica mais de 10 anos esperar para um título que nunca vem, e ali as pessoas também constroem. Tem controle, ter a licença de construção, e ali vêm os fiscais para poder embargar as obras, que ali começa muitas vezes o sistema de corrupção.
Esta burocracia é partilhada pelo ativista Mbanza Hanza, que participou da conferência.
Várias e variedíssimas vezes viola-se o prazo de 15 dias úteis, né, para termos uma resposta, mesmo que seja de uma carta ou de um documento. Dificilmente se vai para uma administração pública e se consegue tratar algo no dia. Normalmente, quando eu tenho que ir para resolver um problema, tenho que dedicar um dia e dizer, este dia vai estar dedicado a isso por causa das voltas, das burocracias e das dificuldades. Não só em tratar documento, mas nós estamos envolvidos num processo de acesso à habitação desde 2019. E temos até contrato assinado, com prazos de 10 meses foram rompidos, já se terminaram aqui agora, nem água vai, nem água vem, só para ver, só para lhe dar um exemplo, né, de como é que é difícil.
Entretanto, o arquiteto Antônio Gameira entende que não existe qualquer documento sobre a Política Nacional de Habitação em Angola, mas esclarece que a situação do desordenamento territorial no país é de responsabilidade de todos os angolanos.
Do ponto de vista do documento como tal, ainda não temos a Política Nacional de Habitação. Por exemplo, hoje não existe o Ministério do Ordenamento do Território, que existia, que rolava por essas questões. De quem é a culpa? Talvez. Não vale a pena estarmos aqui a procurar os culpados. Todos nós somos culpados. De quem é a culpa de Luanda ter um terço da população de Angola?
Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano na Liga dos Campeões, para notar que no próximo fim de semana, no sábado, há um jogo de grande importância para duas equipas angolanas na Liga dos Campeões, como dissemos, e as duas equipas angolanas, o Petra Atlético e a Sagrada Esperança, vão estar frente a frente na terceira jornada do Grupo D e depois voltam a defrontar-se no dia 11 de março, na quarta jornada. Estes são jogos de grande importância para as duas equipas angolanas. Este fim de semana, Petro do Luanda bateu em casa o Wydad Casablanca de Marrocos por 2-1. Excelente resultado. Petro comanda isolado o grupo D com 4 pontos, mais um que o Wydad. Sagrada Esperança está em último lugar com 1 ponto, que pode ser importante. Empatou em casa com o Zamalek, que está em terceiro com 2 pontos. Portanto, tudo reunido neste grupo, está tudo por decidir. E onde os dois próximos jogos entre as equipas angolanas poderão ser decisivos para as suas aspirações. Vamos a ver. E agora vamos ver o que se passou durante o fim de semana pela Europa. Vamos para Portugal, onde no topo do campeonato está tudo na mesma. Sporting bateu o Estoril 3-0, Porto Moreirense por 1-0. Porto comanda com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting, 12 sobre o Benfica em terceiro. Benfica que empatou com o Boa Vista a 2 golos depois de ter estado a ganhar por 2-0. Na vizinha Espanha, Real Madrid está mais isolado, bateu o Alavés 3-0. Sevilha empatou 1 golo, Real Madrid tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Sevilha. Em Inglaterra, o grande jogo foi aquele entre o Manchester City e o Tottenham. Tottenham marcou o primeiro, Manchester City igualou. Isto ainda na primeira parte. Na segunda parte, Tottenham marca primeiro. Já no tempo de descontos, no minuto 92, Manchester City marca. Está garantido o empate? Não, não está, não, senhora. 3 minutos depois, no tempo de descontos, Tottenham marca de novo. Manchester City não perdia há 15 jogos. É, não se pode ganhar todas. Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo, bateu o Leeds por 4-2. Num jogo em que esteve a ganhar por 2-0, deixou-se empatar e acabou por ganhar. CR7, Cristiano Ronaldo, não marcou. Foi substituído. City continua no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Liverpool, que contudo tem menos um jogo. E se Liverpool ganhar esse jogo em atraso na quarta-feira, frente ao Leeds, está tudo em aberto no campeonato inglês. Na Alemanha, tudo na mesma. Bayern de Munique ganhou à vontade, bateu o Furth 4-1. Borussia Dortmund deu que basada ao outro Borussia, o Mönchengladbach. 6 batatas na capoeira sem resposta. Bayern está no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Borussia. Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, nos próximos 30 minutos, com produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amante Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, o presidente americano concorda em princípio avistar-se com Vladimir Putin para discutir a crise na Ucrânia. E a Ucrânia pede reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Lio Sahilo e Amães Miguel, votos de boa escuta. As notícias de seguida com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou hoje, em princípio, manter um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, mas só se a Rússia não iniciar ações militares contra a Ucrânia, disse a Casa Branca. Numa declaração, a porta-voz da presidência americana disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se vão reunir na quinta-feira na Europa. A porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática, mas avisou que haverá consequências rápidas e severas se a Rússia escolher a guerra. Um porta-voz do Kremlin disse não ver ainda nenhum plano concreto para um encontro entre os dois presidentes, e disse que esse encontro é possível se os dois dirigentes considerarem isso viável. O presidente francês Emmanuel Macron falou ontem com os dirigentes dos dois países e disse que ambos tinham aceito, em princípio, uma cimeira. A Ucrânia saudou a notícia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, disse que vale sempre a pena iniciar esforços para se tentar encontrar uma solução diplomática. O ministro disse que o secretário de Estado americano lhe tinha assegurado que não haverá qualquer decisão sem o envolvimento da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ter falado também com o presidente francês, com quem discutiu a situação no leste da Ucrânia, onde tem havido intensificação de combates entre separatistas apoiados pela Rússia e forças ucranianas. A Ucrânia pediu, entretanto, hoje uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir medidas para proteger a segurança e a integridade do país. O presidente russo Vladimir Putin disse que deveria tomar hoje uma decisão sobre o reconhecimento das duas autoproclamadas repúblicas separatistas no leste do país, apoiadas pela Rússia. Entretanto, esta manhã foram vistos a entrar na Casa Branca o secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley. No Mali, os legisladores aprovaram nesta segunda-feira um plano que permita à junta militar governar até 5 anos, disseram os correspondentes da agência de notícias francesa, apesar das sanções regionais impostas ao país devido ao atraso nas eleições. Depois de encenar um golpe em agosto de 2020, os governantes militares do país prometeram inicialmente realizar eleições em fevereiro de 2022. Mas em dezembro do ano passado, a junta propôs a permanência no poder entre 6 meses e 5 anos, citando questões de segurança. Em resposta, a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental impôs um embargo comercial e fechou as suas fronteiras com o Mali. As tensões com a junta contribuíram para o anúncio feito na semana passada pela França da retirada das suas tropas do Mali, que estão destacadas sob a força anti-jihadista Barkhane, no Sahel. Na Nigéria, as autoridades militares disseram hoje estar a verificar relatos do vizinho Niger de que um seu ataque matou acidentalmente crianças num ataque aéreo contra um grupo armado na fronteira. O governo do presidente nigeriano enviou tropas para o noroeste da Nigéria, onde bandos de criminosos com armamento pesado aterrorizam as comunidades locais, forçando mais de 70 mil a fugirem para o sul do Niger. Na sexta-feira, 7 crianças foram mortas e 5 feridas por um ataque aéreo nigeriano, de acordo com um governador local do Nigéria. A Nigéria não confirmou nem negou ter lançado um ataque aéreo naquela área, mas um porta-voz militar disse que estava em curso uma investigação. O Egito iniciou hoje exercícios aéreos e navais conjuntos com a França, um dos seus maiores fornecedores de armas no Mediterrâneo, disse o exército egípcio na segunda-feira. Um porta-voz disse que os exercícios tinham como objetivo assegurar alvos vitais no Mediterrâneo. Os dois países realizaram vários exercícios navais no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, envolvendo fragatas egípcias e francesas, de acordo com declarações separadas do exército egípcio. O Egito, queríamos dizer, é o terceiro maior importador mundial de armas, depois da Arábia Saudita e da Índia. No Brasil, sondagens indicam que o antigo presidente Lula da Silva tem uma vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro em eleições presidenciais. As sondagens indicam um apoio de 42,5% para Lula e 28% para Bolsonaro.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., já no seu espaço reservado à reportagem. E começamos em Moçambique, país que participa ao mais alto nível, através do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no Fórum dos Países Exportadores de Gás, uma organização que congrega os principais países produtores e exportadores deste recurso natural. A conferência decorre em Doha, no Catar. Alfredo Júnior, repórter.
Para o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo, Carlos Zacarias, em Doha, o país vai apresentar as suas potencialidades e colher experiências para acelerar os projetos na exploração de gás na bacia do Rovuma.
Neste momento nós estamos a ter interação com várias companhias, portanto, algumas que estão na Europa, algumas que também estão na América, na Ásia, e esperamos que, portanto, ao final, portanto, nós tenhamos uma boa receptividade.
Para pesquisador e analista Fátima Mimbiri, esta é uma boa oportunidade para que o país possa adquirir experiências sobre como explorar esses recursos de forma sustentável.
E Moçambique tem muito a aprender dos países que já estão a explorar o seu gás natural, tem muito a aprender daquilo que são as tendências do gás natural. Como sabe, para a localização das nossas reservas de gás natural, há muita tecnologia que é necessária, e num contexto da transição energética há muitas experiências a serem partilhadas.
A questão da insegurança que se assiste na região de Cabo Delgado tem atrasado a decisão de alguns investimentos, sendo esta uma oportunidade para o país mostrar que está em condições para receber projetos de tamanha envergadura.
Garantidas as questões de segurança, portanto, a ExxonMobil e as outras concessionárias estarão certamente a trabalhar em Moçambique. E, aliás, devo aqui dizer que no projeto Coral South Floating LNG, ExxonMobil também é parte, uma vez que faz parte da MRV, e MRV é a concessionária.
Será uma oportunidade de granjear alguma simpatia e apoio internacional, até um alerta para os outros países sobre os riscos que podem ocorrer, obviamente, associados à exploração dos recursos, sem contar ou descurar, obviamente, que as razões por detrás dos ataques em Cabo Delgado, eles têm de ser vistos de uma forma muito mais ampla e não só do ponto de vista da exploração dos recursos, em particular do gás natural.
A gestão independente dos recursos rumo ao desenvolvimento sustentável, eficiente e ambientalmente consciente, assim como o uso criterioso e conservação dos recursos de gás natural para o benefício de seus povos, é um dos temas a abordar neste fórum, sendo que Mimbiri é da opinião de que Moçambique deve adquirir experiências bem-sucedidas como a do Catar.
Espero que Moçambique possa ir aprender dos seus pares como é que se pode maximizar os ganhos financeiros financeiros ou fiscais provenientes da exploração do gás natural em particular para promover o desenvolvimento. E penso que o próprio Qatar há de ter muito a ensinar Moçambique e espero que não seja só uma participação de comer, dormir, sentar, tirar fotografias.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
De Moçambique para a Guiné-Bissau. Analistas neste país, entrevistados por nosso correspondente Lassana Kassamá, dizem que os resquícios da luta de libertação nacional e cultura da violência são principais causas da instabilidade permanente no país. Lassana.
O escritor guineense Samba Barry considera que as causas da crónica instabilidade que se vive no país estão intrinsecamente ligadas aos resquícios da luta de libertação nacional. Para o também investigador e autor de 3 obras literárias sobre os conflitos na Guiné-Bissau, houve uma falha na transição do sistema monopartidário para o multipartidarismo.
Prova dessa falha levou o país na guerra civil em 98-99, onde os protagonistas eram os mesmos, os vindos de luta com a arma na mão contra os vindos de luta com cargos no aparelho do Estado. A partir dessa guerra, os militares deixaram de ser simples vanguarda nacional para um protagonista principal das decisões políticas.
Enquanto isso, Nelvina Barreto, coordenadora adjunta do Movimento Cívico Miguelã, defende que as causas da instabilidade na Guiné-Bissau são complexas.
Por exemplo, questão da cultura da violência, a que alguns chamam cultura da machundade, da masculinidade. Eu diria que o excesso de testosterona que existe a nível, portanto, da classe política guineense impede que os atores políticos, portanto, consigam dialogar entre si, criar consensos, procurar, através de negociação permanente, pontos de convergência que os aproximem e estão mais prontos a lutar pela conquista do poder e pela conservação desse mesmo poder.
Bom recordar, entretanto, que vários debates internos foram feitos na Guiné-Bissau para superar a permanente instabilidade. Um país que já conta com 4 golpes de Estado e várias tentativas de subversão da ordem constitucional. Mas para que o país reencontre a estabilidade é preciso que haja um espaço de diálogo sincero e constante entre os líderes de opinião, refere ainda o escritor Samba Barry.
Não significando isso que os atores políticos não divergem ou deixam de entrar em combate política em defesa das suas ideologias, mas é um tipo de convivência na democracia que cria espírito de convergência em todos os aspectos vitais do país.
E voltando a Nelvina Barreto, coordenadora adjunta do Movimento Cívico Miguelão, aponta por outro lado que a Guiné-Bissau precisa de investir mais na educação e numa nova orientação de liderança.
Que podem ter a ver com a liderança no feminino. As mulheres que são naturalmente camada mais vulnerável e mais prejudicada por esta instabilidade recorrente, deveriam ser elas conseguir, pelo menos, chegar ao poder e mostrar como é que é a gestão do bem coletivo, do bem comum.
Especialista sobre a instabilidade que tem afetado a Guiné-Bissau nos últimos 24 anos, ou seja, depois do conflito político-militar de 7 de junho de 1998. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Também na Guiné-Bissau, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reúne-se esta terça-feira para analisar o pedido de levantamento da imunidade do deputado Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Reporta Tiago Seide.
O Ministério Público guineense pretende ouvir Simões Pereira para responder sobre o conhecido caso Resgate, que investiga uma alegada corrupção no governo do PAIGC em 2015. As opiniões de analistas em Bissau divergem quanto ao pedido. O jurista Luís Petit considera uma encomenda política o pedido feito à ANP por não haver elementos novos no processo.
Talvez, se o Ministério Público justificar que há substâncias, há novidades, há elementos novos no processo, mas suponho que não haverá, certamente que é só questão de cumprir com a agenda política da Presidência da República. Se fosse jurídico e se houver realmente algo substancial no processo, obviamente que nessas condições, desde há muito teria já sido aceito o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao deputado para ir responder no processo. Então, para mim, não há nada que se possa aqui trazer como argumento que é de novo para dizer que sim, justifica o levantamento da imunidade. Há uma perseguição política clara em relação a esta figura que está em questão. Então, para mim, é uma simples encomenda política de cumprir com alguma agenda política.
Opinião contrária tem outro analista. Nelson Moreira entende que a ANP deve aceitar o pedido Caso contrário, estaria a incorrer ao crime de obstrução da realização da justiça.
A Assembleia não pode rejeitar o pedido de levantamento de tribunal parlamentar sobre matéria tratada. A Assembleia, ao rejeitar o pedido de levantamento de tribunal parlamentar vendo matéria, a Assembleia está a contribuir no encobrimento de crime. Está a dificultar a realização de justiça. Está a obstruir a realização de justiça. Eu penso que a Assembleia não vai por esse caminho. Penso que vai ser feito. Se houver matéria suficiente, porque o pedido vai ser analisado, se houver matéria suficiente, é claro que o órgão competente, neste caso, a Comissão Permanente, no intervalo de sessão, vai reunir no sentido de poder apreciar o pedido do Ministério Público e, em consequência disto, decidir. O Ministério Público está a fazer o seu trabalho. Eu penso que não deve haver perseguição.
A reunião da Comissão Permanente da ANP deveria ter lugar na quinta-feira passada, mas, devido à falta de quórum, foi adiada para amanhã, terça-feira. A Voz da América contactou o gabinete jurídico de Domingos Simões Pereira e a Procuradoria-Geral da República para se pronunciarem sobre o assunto, mas não houve resposta. Tiago Seiri, Voz da América em Bissau.
Os Estados Unidos, Joe Biden, aceitou uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, em princípio, e somente se a Rússia não prosseguir com a ação militar, anunciou a Casa Branca no final de domingo. Um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, primeiro irão realizar conversas nesta semana na Europa. Os compromissos diplomáticos ocorrem quando os Estados Unidos alertam sobre o potencial de uma invasão russa da Ucrânia, com autoridades deixando claro que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais estão preparados para impor sanções punitivas, enquanto ainda priorizam uma resolução pacífica para a crise que dura meses. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas nesta segunda-feira que ainda não havia planos concretos para uma reunião de Biden e Putin e que tal reunião é possível se os líderes considerarem viável. O presidente francês Emmanuel Macron conversou com os líderes americanos e da Rússia no domingo e disse que ambos aceitaram o princípio de uma cimeira. A Ucrânia saudou a iniciativa com o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, dizendo aos jornalistas que todo o esforço destinado a uma solução diplomática vale a pena tentar. No final de semana, a Rússia realizou exercícios militares e separatistas pró-Rússia estiveram envolvidos em atos violentos. O jornalista brasileiro Ian Boechat esteve na linha de fogo e fez o registro possível.
Três disparos foram feitos agora, a gente está dentro de uma área mais... Está sendo bombardeado nesse momento pelas forças rebeldes aqui bem perto onde a gente está.
Registro de Ian Boechat no sábado. Neste momento, aí no leste da Ucrânia, estamos já em contacto com Ian Boechat. Qual é que é o ambiente que se vive?
A gente, eu e a repórter Heather Murdock, da VOA, nós estávamos numa pequena cidade chamada Nova Lu, que fica exatamente na fronteira entre o território ucraniano e as repúblicas vistas do leste do país, Lugansk e Donetsk. A gente estava lá visitando a frente de batalha e como tem acontecido nesses últimos dias todos, uma série de disparos de artilharia foram feitos a partir das repúblicas rebeldes contra a nossa posição. Ficamos pelo menos uns 40 minutos, vamos ficar numa espécie de um bunker, de um abrigo para nos proteger das bombas. Algumas delas caíram muito perto da gente mesmo, depois conseguimos sair de lá. Mais cedo, nesse mesmo lugar, um soldado foi atingido por um disparo de morteiro e ficou bastante ferido. Segundo os seus comandantes, ele provavelmente teria que amputar um braço. E ainda na mesma manhã de sábado, dois soldados ucranianos foram mortos naquela região.
E neste momento, qual é que é o ambiente que se vive no local onde está, numa altura em que há uma movimentação diplomática para se evitar a escalada deste conflito?
Olha, a sensação que a gente tem aqui no leste da Ucrânia é de que há uma escalada de violência e há uma escalada retórica também por parte das repúblicas separatistas, que são apoiadas por Moscou, e por Moscou. Os dois lados têm dito que têm sido atacados. Os separatistas dizem que o exército ucraniano tem atacado as principais cidades de Donetsk e Lugansk, atacado a infraestrutura, e iniciaram um processo de evacuação de 700 mil civis, principalmente mulheres, crianças e idosos, para a Rússia. O exército ucraniano, por sua vez, diz que os separatistas têm ampliado o número de ataques, segundo eles, entre quinta-feira e sábado à noite. Cerca de 800 disparos foram feitos contra o território ucraniano, matando dois soldados e ferindo quase uma dezena deles. É difícil confirmar todas as informações, obviamente, a gente consegue confirmar apenas o que a gente assiste, o que a gente vê, e a gente de fato viu que a violência tem aumentado na região. Hoje eu estou em Kharkiv, a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Aqui a situação é tranquila, diferente do fronte, mas a tensão é permanente aqui nesses últimos dias, e ela tem aumentado, viu? A sensação que a gente tem é de que há uma escalada de violência e há uma escalada retórica também.
Haverá alguma pressão interna da Ucrânia, e quer mesmo da parte da Rússia, onde não há uma sociedade civil tão independente, mas da parte da Ucrânia certamente que há, para que os políticos sentem e tenham uma solução pacífica a essa situação? Digo sociedade civil, também digo religiosos, por exemplo.
Olha, mas o sentimento que a gente tem aqui é de que em Kiev, por exemplo, há um sentimento nacionalista muito forte, né? É muito pró-Europa. Aqui no leste, conversando com as pessoas, o sentimento é um pouco diferente. As pessoas que são etnicamente russas, que vivem aqui na Ucrânia, mas tem parentes na Rússia, dizem não entender muito bem, ou pelo menos algumas pessoas que a gente conversou, dizem não entender muito bem porque essa necessidade de a Ucrânia se unir à União Europeia e se desligar da Rússia, que é, enfim, são dois países que estão ligados há pelo menos mil anos, né? Aqui também algumas pessoas reclamam de que não tem a liberdade de expressar essas opiniões, que há uma espécie de censura natural do país por todos aqueles que defendem um entendimento com a Rússia mais pacífico e mais ligado aos interesses de Moscou do que aos interesses da Europa Ocidental. Há uma pressão, obviamente, por uma saída pacífica, mas os dois lados têm visões muito divergentes, né? Parte da Ucrânia, principalmente o oeste da Ucrânia, quer se afastar da Rússia, não quer ficar sob a influência russa e quer se unir à Europa Ocidental. Uma parte aqui, mais ao leste, acha que é importante manter os laços políticos, econômicos e culturais com a Rússia, e isso significa, claro, ficar sob a esfera de influência de Moscou. É um tema complexo, viu, e que não parece que é uma solução tão simples, porque os pontos de vista são muito antagonistas, sabe? Há um antagonismo muito grande sobre qual o futuro dessa região.
Esta é a conversa neste momento com o jornalista brasileiro Ian Boixat, que está na Ucrânia. Nós contamos voltar ao seu contacto oportunamente para nos situar em relação à situação aí nesse país. Muito obrigado por mais esta presença e continue seguro.
Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com os colegas.
Embora a situação na Ucrânia seja o foco mundial, a Rússia tem vindo a reconstruir os laços com a África de forma mais silenciosa, reforçando a cooperação económica e militar naquele continente. Isto está a suscitar preocupações ocidentais acerca das suas táticas e objetivos. Ana Guedes.
Bandeiras russas ondulavam na capital de Burkina Faso após o golpe militar de janeiro, naquele país da África Ocidental. Uma estátua inaugurada na República Centro-Africana no outono passado mostra soldados locais apoiados por combatentes russos protegendo civis. Estes são os símbolos mais óbvios da presença ressurgente da Rússia no continente. Em 2019, na primeira Cimeira Rússia-África de líderes políticos e empresariais, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que a África é uma prioridade russa.
Foi acordada na Cimeira a criação de um novo mecanismo de diálogo sob a forma de uma parceria Rússia-África.
Uma segunda cimeira está planeada para São Petersburgo em outubro. A primeira em Sochi gerou acordos diplomáticos e negócios no valor de milhares de milhões de dólares para armas, agricultura, energia e mais, disse o organizador, o Ross Congress Foundation. As aberturas de Moscou nos últimos anos oferecem cooperação sem aquilo a que Putin chamou considerações políticas ou outras impostas pelos países ocidentais. Maxim Mtsudovich, da Universidade de Seton Hall.
A Rússia fornece, tal como a União Soviética antes, uma visão alternativa para as nações africanas. Isso é uma característica comum entre o que os russos estão a fazer agora e o que os soviéticos costumam fazer, é esta crítica comum anti-ocidental.
A propagação do extremismo islamita militante e de outro tipo de violência em África criou mais oportunidades para os militares russos. No Mali, o mesmo aconteceu com a retirada planeada das tropas pela França, antigo governante colonial e parceiro na luta contra os jihadistas durante quase uma década. Empresas militares privadas também estão a ajudar a fazer avançar as agendas de Moscou em África, dizem os observadores ocidentais. Estes incluem combatentes do grupo Sombra Wagner, alegadamente controlados pelo associado de Putin, Yevgeny Prigozhin. Putin nega qualquer ligação com o grupo.
Não é o Estado. É um negócio privado com interesses privados ligados à extração de recursos energéticos, incluindo vários recursos, como ouro ou pedras preciosas.
Mas os analistas dizem que qualquer que seja o objetivo, o resultado é que onde o grupo Wagner aparece, problemas seguem-se.
Em todos os lugares que vimos Wagner colocado em todo o mundo e em África, seja na Líbia, Sudão, Moçambique, República Centro-Africana, tem sido uma força desestabilizadora.
Joseph Siegel, do Centro Africano de Estudos Estratégicos, diz que os mercenários fazem parte do kit de ferramentas de Moscou para apoiar os líderes africanos fracos em troca de vantagens económicas ou outras. Eles ajudam as elites, não os cidadãos comuns.
O que a Rússia tem vindo a fazer é enviar mercenários, desinformação, interferência eleitoral, negócios de armas, a troco de recursos, contratos opacos.
As Nações Unidas estão a investigar relatórios de graves violações dos direitos humanos na República Centro-Africana, alegadamente cometidas por pessoal militar privado. No Mali, os líderes do golpe militar, 2020, trouxeram treinadores militares russos e o que as autoridades americanas e francesas dizem ser mercenários da Wagner. Alguns no Mali acolheram-nos agitando bandeiras russas, refletindo não só os laços históricos do país com a ex-União Soviética, mas também impaciência pública pela contínua insegurança. Em 2013, toda a população do Mali estava entusiasmada quando os franceses chegaram ao país. E hoje, eles estão a rejeitar a sua presença. Para ser honesta, não ficaria muito surpreendida se dentro de cerca de 2 anos o mesmo possa acontecer com a presença russa. Naya Galbayok, que preside a rede africana do setor de segurança, diz que os países africanos mostram vontade de olhar para além de um único parceiro estrangeiro.
Há a percepção de que estar envolvido apenas com atores únicos ou com um único grupo de países restringe a possibilidade da diplomacia, mas também do aparelho militar.
A Rússia não é o único governo estrangeiro a tentar alargar a influência em África, lar de vastos recursos e uma população jovem em crescimento. A Casa Branca planeia uma segunda cimeira Estados Unidos-África no final deste ano e a União Europeia anunciou um novo investimento de 172 milhões de dólares em infraestruturas para contrariar a iniciativa Cinturão Estradas da China. A China tem sido o maior parceiro económico da África há pelo menos uma década.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. Primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Visitando a imprensa americana, destacamos um título do Washington Post, que é: Rússia recebe proposta de encontro Biden-Putin com ambiguidade. Foi assim a segunda parte com Liu Sahiro e Amâncio Miguel, de seguida o Álvaro de Andrade, e a terceira última parte, continuação de uma ótima noite de segunda-feira e bom resto de semana.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 21 de fevereiro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sahilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. Presidente americano concorda, em princípio, avistar-se com Vladimir Putin para discutir crise na Ucrânia. Governo de Kiev pede reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. No Mali, militares vão permanecer no poder pelo menos mais 5 anos. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reúne-se amanhã para analisar o pedido de levantamento da imunidade do deputado Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC, pedida pela Procuradoria-Geral da República, em causa o chamado caso resgate. Tiago Seide, desde Bissau, tem uns detalhes.
O Ministério Público guineense pretende ouvir Simões Pereira para responder sobre o conhecido caso Resgate, que investiga uma alegada corrupção no governo do PAIGC em 2015. As opiniões de analistas em Bissau divergem quanto ao pedido. O jurista Luís Petit considera uma encomenda política o pedido feito à ANP por não haver elementos novos no processo.
Talvez, se o Ministério Público justificar que há substâncias, há novidades, há elementos novos no processo, mas suponho que não haverá, certamente que é só questão de cumprir com a agenda política da Presidência da República. Se fosse jurídico e se houver realmente algo substancial no processo, obviamente que nessas condições, desde há muito teria já sido aceito o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ao deputado para ir responder no processo. Há uma perseguição política clara em relação a esta figura que está em questão, então, para mim, é uma simples encomenda política de cumprir com alguma agenda política.
Opinião contrária tem outro analista. Nelson Moreira entende que a ANP deve aceitar o pedido Caso contrário, estaria a incorrer ao crime de obstrução da realização da justiça.
A Assembleia não pode rejeitar o pedido de levantamento liminar parlamentar sobre a matéria tratada. A Assembleia, ao rejeitar o pedido de levantamento liminar parlamentar vendo matéria, a Assembleia está a contribuir no incumprimento de crime. Está a dificultar a realização de justiça. Está a obstruir a realização de justiça. Eu penso que a Assembleia não vai por esse caminho. Eu penso que não deve haver perseguição.
A reunião da Comissão Permanente da ANP deveria ter lugar na quinta-feira passada, mas, devido à falta do quórum, foi adiada para amanhã, terça-feira. A Voz da América contactou o gabinete jurídico de Domingos Simões Pereira e a Procuradoria-Geral da República para se pronunciarem sobre o assunto, mas não houve resposta. Tiago Seiri, Voz da América em Bissau.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi participa hoje e amanhã em Doha, no Catar, no Fórum dos Países Exportadores de Gás, uma organização que congrega alguns dos principais países produtores e exportadores de gás natural. Especialistas esperam que a participação no Fórum ajude o governo moçambicano a lidar com a exploração do gás. Alfredo Júnior, desde Maputo.
Para o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleo, Carlos Zacarias, em Doha, o país vai apresentar as suas potencialidades e colher experiências para acelerar os projetos na exploração de gás na bacia do Rovuma.
Neste momento nós estamos a ter interação com várias companhias, portanto, algumas que estão na Europa, algumas que também estão na América, na Ásia, e esperamos que, portanto, o final, portanto, nós tenhamos uma boa receptividade.
Para pesquisador e analista Fátima Mimbiri, esta é uma boa oportunidade para que o país possa adquirir experiências sobre como explorar esses recursos de forma sustentável.
E Moçambique tem muito a aprender dos países que já estão a explorar o seu gás natural, tem muito a aprender daquilo que são as tendências do gás natural. Como sabe, para a localização das nossas reservas de gás natural, há muita tecnologia que é necessária, e num contexto da transição energética há muitas experiências a serem partilhadas.
A questão da insegurança que se assiste na região de Cabo Delgado tem atrasado a decisão de alguns investimentos, sendo esta uma oportunidade para o país mostrar que está em condições para receber projetos de tamanha envergadura.
Garantidas as questões de segurança, portanto, a ExxonMobil e as outras funcionárias estarão certamente a trabalhar em Moçambique. E, aliás, devo aqui dizer que no projeto Coral South Floating LNG, ExxonMobil também é parte, uma vez que faz parte da MRV, MRV é concessionária.
Será uma oportunidade de granjear alguma simpatia e apoio internacional, até um alerta para os outros países sobre os riscos que podem ocorrer, obviamente, associados à exploração dos recursos, sem contar ou descurar, obviamente, que as razões por detrás dos ataques em Cabo Delgado, eles têm de ser vistos de uma forma muito mais ampla, e não só do ponto de vista da exploração dos recursos, em particular do gás natural.
A gestão independente dos recursos rumo ao desenvolvimento sustentável, eficiente e ambientalmente consciente, assim como o uso criterioso e conservação dos recursos de gás natural para o benefício de seus povos, é um dos temas a abordar neste fórum, sendo que Mimbiri é da opinião de que Moçambique deve adquirir experiências bem-sucedidas como a do Catar.
Espero que Moçambique possa ir aprender dos seus pares como é que se pode maximizar os ganhos financeiros ou fiscais provenientes da exploração do gás natural em particular, para promover o desenvolvimento. E penso que o próprio Qatar há de ter muito a ensinar Moçambique, e espero que não seja só uma participação de comer, dormir, sentar, tirar fotografias.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o vice-presidente da Assembleia Nacional e presidente do Conselho de Administração do Parlamento, Armindo Luz, confirmou hoje a identificação de cerca de 20 certificados com indícios de falsificação no processo de integração dos funcionários. Em declarações à agência de notícias Infopress, ele adiantou que no processo de averiguação já há casos em que as suspeitas não se confirmaram, pelo que prevê que esse número pode ser inferior aos 71 inicialmente anunciados.
Mara Lassalet.
O presidente do Conselho de Administração, que está a coordenar esse processo de averiguação, explicou que uma comissão interna foi criada e está a passar a pente fino os certificados sob suspeita. E eu cito: cada funcionário está a ser contactado e tem 10 dias para apresentar o contraditório. E, de facto, se se confirmar que houve falsificação, a Assembleia Nacional vai agir de acordo com a lei, porque não podemos compactuar com situações dessas. Fim de citação. Armindo Luz revela haver situações de suspeitas refutadas e outras confirmadas, pelo que prevê que o número de certificados falsificados possa ser inferior a 20. Para além de um processo disciplinar, os funcionários que de facto terão falsificado os documentos para garantir a integração na carreira e que passaram a receber mais por conta dessa integração vão ser também obrigados a fazer a devolução do dinheiro e o processo será encaminhado ao Ministério Público. Hoje, em declarações à Rádio de Cabo Verde, o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, garantiu que tudo será feito para que o processo seja transparente e para que a imagem do Parlamento cabo-verdiano não fique beliscada. Correia esclareceu que o processo envolve um grupo de 71 trabalhadores que se encontravam em situação de precariedade laboral, em regime de contrato a termo, e foi desencadeado na sequência de denúncias de outros funcionários. O caso veio público através de uma publicação do jornal A Nação, que na sua edição de 10 de fevereiro apontou que mais de 20 de funcionários da Assembleia Nacional terão apresentado diplomas e certificados falsos no processo da sua integração no quadro de pessoal dessa instituição.
Em Angola, a nova administração da Companhia Aérea de Bandeira Nacional, a TAG, completou 100 dias de exercício, no momento em que é desafiada a sobreviver à crise económica atual e, sobretudo, a fazer a empresa conquistar o seu lugar na indústria aérea global. Analistas económicos e políticos abordam o presente e o futuro incerto da Companhia Aérea Angolana, que continua, no entanto, a sofrer interferências políticas e a não ter, por agora, pelo menos publicamente, um plano de reestruturação. Arondipa, desde Luanda.
A nova gestão da Transportadora Aérea Nacional confirma que encontrava-se em situação financeira asfixiante ou de fragilidade agravada desde 2019. A Companhia de Bandeira Nacional completou 100 dias de exercício da nova gestão, que entrou em funcionamento em outubro do ano passado, desafiada a sobreviver à crise económica, mas sobretudo de fazer a TAG conquistar por direito próprio o seu lugar na indústria aérea global. No balanço feito em conferência de imprensa, a nova gestão da empresa revelou que a disponibilidade financeira de Transportadora Aérea Angolana cresceu desde outubro de 2021, de 6 para 180 dias, o seu fluxo de caixa, o que representa uma recuperação de tesouraria de 40 a 60%. A companhia diz igualmente que eliminou até ao momento grande parte da dívida de 1,2 mil milhões de dólares que tinha com fornecedores internos e externos, restando um valor de apenas 250 milhões. A nova gestão não se pronunciou sobre o número de funcionários que continua em casa a aguardar pelo seu futuro diante de um cenário também marcado com muitos aviões em terra. Esta nova gestão da TAG resulta da exoneração dos anteriores chefes da empresa por decreto presidencial, justificando a decisão com a necessidade de acelerar o plano de reestruturação, que tem como objetivo estratégico a privatização parcial da companhia. O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a Transportadora Aérea Nacional deve apresentar o seu plano de reestruturação e não convocar uma conferência de imprensa de balanço de 100 dias.
Faz uma conferência de imprensa e para falar da atividade da empresa em fevereiro, não é? No mínimo que tem que fazer é dar dados do ano anterior, apresentar os dados do exercício do ano anterior. E, portanto, já é um mês e tal depois, as boas empresas, ao fim de 15 dias, têm os resultados dos anos anteriores. E, portanto, o meu primeiro comentário é esse, não sei o que é que eles foram falar, que não falaram daquilo que é o principal, que eram os resultados todos do ano de 2021. Eu também não percebi o que é o fluxo de caixa que passa de 6 dias para 180 dias, confesso, não percebia. A senhora Presidente da senhora PCA também não explicou, mas em todo o caso, isto provavelmente é uma situação normal. Nós vivemos numa situação de pandemia com muitas restrições e, portanto, provavelmente o que aconteceu foi que a TAG começou a voar, a fazer mais voos, quer domésticos, quer internacionais, e, portanto, é óbvio que isso aumenta a receita e, naturalmente, que melhora a condição da empresa, que deve que apesar disso tudo deve ser muito má, eu presumo, não é? E sobretudo o seguinte, há aqui na TAG um problema que é o seguinte. Eles dizem que estão a reestruturar a empresa, mas nós ainda não vimos nenhum plano de reestruturação da empresa. Quem reestrutura uma empresa deve revelar o plano de reestruturação para ver se nós percebemos se está a correr bem ou se está a correr mal. O que é que previa o plano de reestruturação em matéria de fluxo de caixa? É isso que nós temos que saber, temos que ter essas informações. E a conferência de imprensa, do ponto de vista, não foi esclarecedora, mas eu tenho. Quer dizer, o mal seria impossível, era a TAG estar pior do que estava, porque houve pandemia, houve muitas restrições, e nós estamos agora, estamos numa época de alívio das restrições. E no caso da TAG também ainda temos outra coisa, que é os novos aviões começaram a voar, não é? Do ponto de vista doméstico. Portanto, não me parece avaria nenhuma, não é? A situação económica e financeira da TAG resolve. Aquilo que é bom, ou que seria bom, que era dar os resultados de 2021, para saber quanto é que a TAG nos está a custar.
Por sua vez, o economista Maurício Ngelassi acredita em níveis de confiança quanto às projeções que são feitas sobre o futuro da empresa. Ainda assim, não deixa de chamar a atenção sobre os critérios da sua organização interna.
São, na verdade, grandes projeções, boas projeções, projeções que trazem uma visão do ponto de vista de uma gestão política estratégica da empresa, um certo nível de confiança naquilo que é o futuro da empresa. Só isso não basta, é preciso que essas projeções se tornem executíveis, se tornem praticáveis, de maneira que num período de 100 dias não é possível avaliar isso.
Mas por caso específico de uma empresa que já ensaiou vários modelos de gestão que até o presente momento nunca corresponderam às expectativas.
Quando um modelo de gestão que se ensaia para qualquer organização, olhar para aquilo que é a cultura da tal organização, porque tem de haver compatibilização entre aquilo que é a realidade da empresa e o modelo que se quer implementar. Isso faz-se justamente alinhando não só os recursos financeiros que para os quais a empresa existe, que é fazer lucro, mas essencialmente naquilo que é o inculcar nos seus colaboradores um espírito, ou que seja, um nível de compreender os fins e objetivos da organização. Trará isto como estratégia daquilo que é a gestão da empresa, a entrega dos seus colaboradores. O sucesso de uma empresa depende do nível da sua organização e da forma como os seus colaboradores, falo aqui dos seus funcionários, não só a superestrutura, mas aqueles que executam todas as tarefas diariamente, se enquadram na estratégia da gestão. O segundo elemento é o mercado. Quais são as condições do mercado? Aqui estou a falar não só do mercado, mas estou a falar do próprio ambiente, seja ele falo de endógeno dentro, também estou a falar do ambiente onde é exógeno.
Maurício Ngelassi fala igualmente do número de funcionários que se encontra em casa devido à crise financeira que asfixiou a empresa nos últimos anos. O economista alerta que a TAG deve minimizar custos e aumentar lucros.
O que deve ser elo mais forte de qualquer organização, enquanto gestor de empresa, para mim deve ser os recursos humanos, qualificá-los e outras coisas mais. Agora, os que estão fora da TAG, a redução do pessoal vai responder às expectativas da nova gestão? Aí, isso só a nova gestão pode responder.
Mas a empresa beneficiou muito recentemente de uma injeção de dinheiro por parte do próprio Estado, no sentido de torná-la ela autossustentável.
Essa é a grande doença das empresas públicas, a injeção de dinheiro para investimento, mas que depois não há, eu chamo isso da falta de prestação de contas. Devemos lembrar que esse dinheiro é todo de nós. Quando se faz esse tipo de injeção, cria almofadas, por exemplo, estratégico, mas é preciso colocar gestão que vai para resultado minimizar, que significa, para qualquer empresa, deve minimizar custos e aumentar. é mais no sentido de ajudar a operacionalizar a empresa.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi lamenta o facto de que, tratando-se de uma empresa pública, a discussão sobre a gestão da TAG nunca ter passado pela Assembleia Nacional. Paquisi defende uma auditoria interna que seja feita pelo Parlamento angolano.
A TAG é uma grande empresa pública, como é a Sonangó, e, portanto, empresas dessa natureza não só devem merecer a auditoria do Parlamento, porque o Parlamento representa o povo aqui no caso, não só devem merecer a auditoria do Parlamento, como devem permanentemente estar, portanto, a prestar contas daquilo que é a sua atividade.
Finalmente, Albino Paquisi aborda as sucessivas interferências do poder político na gestão da empresa como um dos principais obstáculos para a sua estabilidade e sustentabilidade.
Era necessário que, portanto, o governo definisse muito melhor aquilo que são, portanto, as decisões que quer tomar relativamente à TAG, porque a TAG é uma empresa nacional. Se é uma empresa nacional, é uma empresa que dá, que tem interesse nacional. Portanto, a interferência sucessiva no governo, depois as facilitações que se criam dentro da própria empresa para alguns trabalhadores e não para outros.
De Luanda para a Voz da América, Arundi.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aceitou hoje, em princípio, manter um encontro com o presidente russo Vladimir Putin, mas só se a Rússia não iniciar ações militares contra a Ucrânia, disse a Casa Branca. Numa declaração, a porta-voz da presidência americana disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se vão reunir na quinta-feira na Europa. A porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática, mas avisou que haverá consequências rápidas e severas se a Rússia escolher a guerra. Um porta-voz do Kremlin disse não haver ainda nenhum plano concreto para um encontro entre os dois presidentes e disse que esse encontro é possível se os dois dirigentes considerarem isso viável. O presidente francês Emmanuel Macron falou ontem com os dirigentes dos dois países e disse que ambos tinham aceito, em princípio, uma cimeira. A Ucrânia saudou a notícia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmitry Kuleba, disse que vale sempre a pena iniciar esforços para se tentar encontrar uma solução diplomática. O ministro disse que o secretário de Estado americano lhe tinha assegurado que não haverá qualquer decisão sem o envolvimento da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ter falado também com o presidente francês, com quem discutiu a situação no leste da Ucrânia, onde tem havido intensificação de combates entre separatistas apoiados pela Rússia e forças ucranianas. A Ucrânia pediu, entretanto, hoje uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir medidas para proteger a segurança e a integridade do país. O presidente russo Vladimir Putin disse que deveria tomar hoje uma decisão sobre o reconhecimento das duas autoproclamadas repúblicas separatistas no leste do país, apoiadas pela Rússia. Entretanto, esta manhã foram vistos a entrar na Casa Branca o secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Americanas, o general Mark Milley. No Mali, os legisladores aprovaram nesta segunda-feira um plano que permita à junta militar governar até 5 anos, disseram os correspondentes da agência de notícias francesa, apesar das sanções regionais impostas ao país devido ao atraso nas eleições. Depois de encenar um golpe em agosto de 2020, os governantes militares do país prometeram inicialmente realizar eleições em fevereiro de 2022. Mas em dezembro do ano passado, a junta propôs a permanência no poder entre 6 meses e 5 anos, citando questões de segurança. Em resposta, a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental e pôs um embargo comercial e fechou as suas fronteiras com o Mali. As tensões com a junta contribuíram para o anúncio feito na semana passada pela França da retirada das suas tropas do Mali, que estão destacadas sob a força anti-jihadista Barkhane, no Sahel. Na Nigéria, as autoridades militares disseram hoje estar a verificar relatos do vizinho Niger de que um seu ataque matou acidentalmente crianças num ataque aéreo contra um grupo armado na fronteira. O governo do presidente nigeriano enviou tropas para o noroeste da Nigéria onde bandos de criminosos com armamento pesado aterrorizam as comunidades locais, forçando mais de 70 mil a fugirem para o sul do Niger. Na sexta-feira, 7 crianças foram mortas e 5 feridas por um ataque aéreo nigeriano, de acordo com um governador local do Niger. A Nigéria não confirmou nem negou ter lançado um ataque aéreo naquela área, mas um porta-voz militar disse que estava em curso uma investigação. O Egito iniciou hoje exercícios aéreos e navais conjuntos com a França, um dos seus maiores fornecedores de armas no Mediterrâneo, disse o exército egípcio na segunda-feira. Um porta-voz disse que os exercícios tinham como objetivo assegurar alvos vitais no Mediterrâneo. Os dois países realizaram vários exercícios navais no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, envolvendo fragatas egípcias e francesas, de acordo com declarações separadas do exército egípcio. O Egito, queríamos dizer, é o terceiro maior importador mundial de armas, depois da Arábia Saudita e da Índia. No Brasil, sondagens indicam que o antigo presidente Lula da Silva tem uma vantagem sobre o atual presidente Jair Bolsonaro em eleições presidenciais. As sondagens indicam um apoio de 42,5% para Lula e 28% para Bolsonaro.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 21 de fevereiro. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua sintonia. Até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tráfico de pessoas é um crime horrível. Durante a recente reunião anual da Força de Trabalho Interinstitucional do Presidente para monitorar e combater o tráfico de pessoas, a vice-presidente Kamala Harris disse que o tráfico dos seres humanos acontece tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. Harris pediu sérias consequências e responsabilidade para aqueles que cometem esses crimes. E destacou os principais pilares dos esforços antitráfico dos Estados Unidos e a nível global: prevenção, proteção, acusação e parcerias entre o governo, empresas e líderes de organizações sem fins lucrativos, bem como aqueles com experiência vivida no tráfico de seres humanos. A nível mundial, o tráfico de pessoas é uma indústria de 150 mil milhões de dólares por ano. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que o facto de os traficantes de seres humanos lavarem o seu dinheiro através de empresas de fachada ou criptomoedas ou mesmo em bancos tradicionais não é o pior aspecto dos seus crimes, mas geralmente é a forma mais eficaz de os apanhar. Nos últimos 6 anos, o Departamento do Tesouro esforçou-se para identificar os padrões de tráfico de pessoas através dos fluxos de dinheiro. O Departamento trabalhou com várias instituições financeiras, incluindo centenas de bancos, procurando bloqueá-las no sistema financeiro e expor os seus crimes. O Departamento do Tesouro também fez parceria com os Ministérios da Justiça e da Segurança Interna para ajudar a indústria de jogos a reconhecer as vítimas de tráfico humano e lavagem de dinheiro nos casinos. O Tesouro iniciou o processo para expor a propriedade de certas empresas de fachada onde os ganhos ilegais do tráfico de seres humanos podem ser escondidos. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, também destacou os esforços do Departamento do Tesouro para ajudar as vítimas que tiveram os seus documentos de identificação retirados por traficantes terem acesso ao sistema financeiro e recomeçarem as suas vidas. O secretário de Estado, Antony Blinken, que presidiu a reunião, destacou a natureza global do crime e a necessidade de uma coligação global para enfrentá-lo. Ele também enfatizou a necessidade de se encontrarem outras formas de pressionar efetivamente os governos que se envolvem ou permitem o tráfico de pessoas, como a China, Cuba, Coreia do Norte e a Rússia. Diante de um mal tão hediondo e lucrativo, a vice-presidente Kamala Harris concluiu: será necessário que todos nós acabemos com o tráfico dos seres humanos. Fim de citação.
Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.